A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Antigos e novos escândalos. A prisão do ex-banqueiro Salvatore Cacciola, no Principado de Mônaco, traz de volta ao noticiário o personagem central do escândalo de 1999 que levou à criação da CPI dos bancos. Boa oportunidade para relembrar algumas histórias que a imprensa deixou na gaveta. Fala Alberto Diniz.
Luciano, de onde teria saído a bolada de R$1.700.000? A pergunta está completando um ano de existência. O escândalo do dossiê Vedoim tornou-se público no dia 15 de setembro de 2006, duas semanas antes do primeiro turno, e as dúvidas mais elementares ainda não foram esclarecidas. Ao contrário, ficou tudo mais confuso. Mesmo que o presidente Lula tenha acusado os primeiros suspeitos como aloprados, mesmo que a compra do dossiê tenha sido abortada pela ação da Polícia Federal, até hoje não há culpados. Nem os responsáveis pela Operação Abafa foram incomodados. Aquilo que seria um dos maiores crimes eleitorais transformou-se na maior pizza de todos os tempos. Pior de tudo, foram melancólicas as retrospectivas publicadas em alguns jornalões de ontem. A única certeza inequívoca e incontestável foi esquecida: a disposição da revista Isto É de publicar um trambique jornalístico. Se houve crime na compra de um dossiê calunioso, se esse dossiê calunioso chegou a ser divulgado parcialmente e até serviu de base para a propaganda do candidato Orestes Quercia, por que razão omite à mídia este ilícito praticado por um veículo jornalístico? É falta de memória apenas ou corporativismo? Esta é uma pergunta que jamais será respondida com clareza, porque a mídia no Brasil não discute a mídia, mesmo quando se trata de um caso de polícia.
Mais do mesmo. As duas revistas noticiosas de maior circulação disputam na edição desta semana a primazia e a exclusividade dos bastidores do julgamento do senador Renan Calheiros. A rigor, a despeito do grande esforço de reportagem, nenhuma das duas apresenta uma versão totalmente inédita do que se passou na sessão secreta. A maior parte das informações já havia circulado pelos jornais, blogs e sites informativos. No entanto, Época consegue ser mais objetiva que Veja. Embora as duas revistas tenham enveredado pelo mesmo viés unânime da imprensa em geral, Época foi menos pródiga nos adjetivos. Mas as duas revistas repetem a omissão e o erro que os diários cometeram nos últimos dias. A omissão. Por que a oposição não votou em peso pela cassação? O erro. As revistas passam a impressão de que o presidente do Senado foi definitivamente inocentado. Como se sabe, Renan Calheiros ainda não chegou ao ponto mais quente do seu inferno astral. Coisa de cangaceiro. A frase mais criativa sobre o escândalo do Senado foi dita por Fernando Gabeira, segundo a Folha e o Globo. Participando de um debate durante a 13ª Bienal do Livro, no Rio, Gabeira disse que não apoiaria um movimento do tipo Cansei contra Renan Calheiros. Para Gabeira, uma campanha para derrubar Renan deveria se chamar Se Entrega Corisco. A volta de Cacciola. A notícia da prisão do ex-banqueiro Salvatore Cacciola no Principado de Mônaco produz uma boa oportunidade para rememorar um dos grandes escândalos financeiros dos últimos anos. A Folha de São Paulo refresca a memória do leitor na edição de hoje. Conta como o Banco Marca, pertencente ao italiano, recebeu ajuda financeira do Banco Central do Brasil em janeiro de 1999, durante a crise mundial que levou à desvalorização do real. O prejuízo de R$1.600.000.000 causado ao Banco Central deu início à CPI dos bancos, que em 8 meses condenou o então presidente do BC, Francisco Lopes, e toda a sua diretoria, recomendando ao Tribunal de Contas da União que os obrigasse a devolver o dinheiro. Em 2005, Lopes foi condenado a 10 anos de prisão e Cacciola recebeu uma pena de 13 anos. O banqueiro havia sido preso em 2000, mas fugiu para a Itália logo após ser libertado, graças a um habeas corpus concedido pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello. A Justiça de Mônaco decide hoje se ele continuará preso à espera do julgamento do pedido de extradição para o Brasil. Por enquanto, o Banco Central ainda não viu um centavo do dinheiro desviado. Dança do Siri. Talvez os jornalistas tenham sido influenciados pelas boas notícias dos últimos dias na economia. O aumento da renda dos brasileiros em mais de 7% no ano passado e o registro de investimentos recordes no país parecem ter melhorado o humor dos editores. O fato é que o Estadão apresentou no alto da primeira página, em sua edição de domingo, o locutor da Rede Globo, Galvão Bueno, dançando a tal Dança do Siri com dois comediantes de uma emissora rival. Cabe agora aos sociólogos e comunicólogos explicar ao público a relevância cultural do evento, capaz de levar os editores do outrora vetusto jornalão paulista a expor na primeira página a desajeitada performance de Galvão Bueno. Quem livrou Renan? Os jornais dedicam hoje pouco espaço à crise do Senado. O Estado de São Paulo lhe reserva menos de meia página, espaço ocupado pelo noticiário da festa na cidade natal de Renan Calheiros, Murici, em Alagoas. Apenas a Folha de São Paulo mantém a marcação cerrada, contando que os aliados de Renan estão tentando eleger um relator amigo para o próximo processo, aquele que trata da compra de emissoras de rádio com dinheiro de origem duvidosa. Contas erradas. Baixada a poeira, era hora de a imprensa fazer as contas certas da absolvição de Renan no julgamento de quarta-feira passada. A afirmação unânime de que o Partido dos Trabalhadores organizou e definiu o resultado da votação secreta não resiste a uma conta de padeiro. O PT tem 12 senadores. Segundo os cálculos dos jornais, 6 deles votaram contra a cassação ou se abstiveram. O Partido Democratas tem 17 senadores e o próprio líder Agripino Maia acha que no mínimo 8 deles votaram a favor de Renan. O PSDB tem 13 votos e pelo menos um deles, o do alagoano João Tenório, foi para a absolvição de Renan. Se o Partido Democratas tivesse votado em peso pela cassação, hoje o Senado estaria escolhendo um novo presidente. Conclusão: Renan foi absolvido pela oposição. Espera-se que em algum momento a imprensa explique por que razão. As manobras dos próximos dias vão demonstrar quem realmente deseja a cassação de Renan Calheiros e quem está fazendo o jogo de cena. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.